Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 3 de maio, terça-feira de 2016, às 15h51. Convido o deputado, já está aqui comigo, o deputado Chico Vigilante, para secretar o trabalho da mesa. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 89 de 2016 do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei 961 de 2016. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz. Altera e acrescenta artigo à lei número 3.585, de 12 de abril de 2005. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz. Dispõe sobre notificação de vencimento da carteira de habilitação. Projeto de lei do deputado Bispo Renato. Inclui o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como componente curricular da matrícula facultativa em todos os níveis de educação. Projeto de lei do deputado Arnir Errore. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de equipamento de proteção individual na realização de serviço de limpeza. Requerimento do deputado Reginaldo Veras. Requer a realização de sessão solene no dia 1 de setembro de 2016, em homenagem ao Festival Avivarte. Requerimento do deputado Roosevelt Vilela. Requer a realização de audiência pública no dia 10 de maio, às 10 horas, para discutir a educação e a sensibilização da sociedade sobre o dia 10 de maio, Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lupus. Quatro requerimentos da deputada Sandra Farage. Requerimento do deputado Arnir Errore, requerimento do deputado Bispo Renato e outros, requerimento do deputado Wellington Luiz e Celina Leão. Requerimento, Comissão de Fiscalização, Governança, Transporte e Controle. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Cinco moções do deputado Arnir Errore, três moções do deputado Júlio César, 15 indicações do deputado Raimundo Ribeiro, 3 indicações do deputado Júlio César, 1 indicação do deputado Wellington Luiz, 1 indicação do deputado Bispo Renato e 6 indicações do deputado Luzia de Paula. Vamos às atas. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão da Crefel. Apoio ao plenário, setor de tramitação, ato de súmula. Segunda sessão legislativa da 7ª legislatura, ata sucinta da 33ª sessão ordinária, em 26 de abril de 2016. Terceira secretaria, diretoria legislativa, junto da CREFEL, apoio ao plenário, setor de tramitação, ato de súmula. Segunda sessão legislativa da 7ª legislatura, ata sucinta da 34ª sessão ordinária, em 27 de abril de 2016. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Segunda Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 5ª Sessão Extraordinária. Está lida as atas, senhora presidente. Sucinta a Vossa Excelência a dispensa da íntegra, da leitura e como lida e aprovada.
Ata, eu tomo lida e aprovada. Dando início ao pequeno expediente, gostaria de, com o combinado de líderes, do deputado Roosevelt Vilela, Brasília em evolução. Não se encontra. Eu pulo. Chico, deputado Chico Leite, Bloco de Sustentabilidade e Trabalho. Ou Reginaldo Veras, como vice-líder. Estou ontem presente. Deputado Bispo Renato, Amor por Brasília. 5 minutos.
Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, caros colegas, boa tarde, pessoal que está na galeria, aos amigos e às amigas. Em primeiro lugar, eu venho aqui, deputada, eu estou vendo aí, pelo menos me informaram, que eu nem cheguei a ler, que eu estaria pedindo o impeachment do governador Rodrigo Hollenberg. Até que vontade não falta, mas não é verdade o que está nos blogs.
primeiro lugar, tudo que tem que ser feito com muita responsabilidade. Eu não sou inimigo do governador, sou inimigo, não concordo com muitas das ideias que ele implementa para o Distrito Federal. Está longe de uma inimizade em relação à pessoa do Rodrigo Hollenberg, a quem é a pessoa que eu até gosto. Posso não concordar com muitas das opiniões dele, mas isso não leva-me a uma irresponsabilidade com o momento do Distrito Federal e do Brasil, que já é caótico, já não é bom. E o que a gente precisa de construir tudo é a base do diálogo, da boa conversa. E eu espero profundamente que o governador Rodrigo Hollenberg consiga colocar a Brasília nos trilhos, a começar convocando as pessoas que precisam ser convocadas para trabalhar e que estão há muito tempo esperando. O respeito com o servidor público do Distrito Federal, que não vem implementar as OSs aqui no Distrito Federal sem um amplo debate, não pode usar o trator para atropelar a população como um todo. A quem interessa a implantação das OSs aqui no Distrito Federal? Parece-me que só interessa aqueles que são os donos dessas organizações. Porque em momento nenhum se houve um grande e amplo debate sobre essa situação. Então partiu de nós da oposição esta conversa, que na próxima quinta-feira, a Comissão Geral, às 15 horas, para que a gente possa debater o tema, começar a debater o tema. Antes se esgote a saúde que hoje já está na UTI, a implantação das OS, um sistema que quer ser implantado, vai levar definitivamente para o cemitério a saúde pública aqui do Distrito Federal. Pelo menos esta é a minha visão, esta é a minha avaliação. E o que nós precisamos entender é que o governador Rodrigo Hollenberg precisa verdadeiramente começar a governar o Distrito Federal. Não satisfeito em tentar se envolver nos assuntos internos da Câmara Legislativa, composição de blocos partidários, mudanças de comissões, agora deputado Cláudio Abrantes, o governador também tenta até interferir nos partidos políticos a quem nós representamos aqui dentro dessa casa. E, logicamente, eu acho que o único partido que o governador Rodrigo Hollenberg tem que estar preocupado chama-se PSB, que é o partido dele. O PR pode deixar que nós temos quadros partidários suficientes para tomar conta naquilo que nós estamos trabalhando. E pode ter certeza absoluta. Quando eu precisar de um conselho do governador Rodrigo Hollenberg, eu vou procurá-lo pessoalmente para ouvir dele os conselhos. Então não preciso do conselho do governador Rodrigo Hollenberg para saber como vou me comportar e como vou votar aqui dentro da Câmara Legislativa, da mesma maneira que não me pergunta como vai implementar o desenvolvimento aqui do Distrito Federal. Então, eu gostaria de deixar esta palavra e pode ter certeza absoluta que em algum momento, em momento nenhum, eu não estou aqui na Câmara para satisfazer a vontade do senhor governador Rodrigo Hollenberg. Fui eleito para representar a população e o dia que eu deixar de representar a população, não mereço mais estar aqui como deputado distrital. Então, o meu dever, a minha satisfação é trabalhar por aquilo que a gente já trabalha há tanto tempo. Se devo a alguém alguma obrigação, é a população do Distrito Federal que me elegeu deputado distrital. Então estamos aqui para trabalhar para o povo e não para um governador que não sabe ouvir. Quando o governador passar a ouvir as pessoas, passar a ouvir esse parlamento, pode ter certeza que estaremos prontos, estarei aberto ao diálogo com ele. Então agradeço muito a oportunidade, senhora presidente. E nós estamos aqui prontos para ouvir essa semana, no dia 5, também a secretária de Segurança, e que eu esqueci até o nome da senhora. Tão ruim que ela é que eu esqueci o nome dela. Ah, muito obrigado. Teve uma pessoa que sabe o nome dela. Eu espero, então, que de fato ela cuide da segurança pública do Distrito Federal, porque se nem ela confia, nem ela confia, nem ela confia. Ela pode andar de guarda-costas para baixo e para cima. E nós, pobres mortais, que temos que andar com a insegurança toda. Cuide, dona Márcia, da segurança pública do Distrito Federal e o povo vai te valorizar muito mais.
Deputado Gaciel Maia, como líder da maioria.
Bom, senhora presidenta, deputada Liliana Roriz, no exercício aí. Senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de parabenizar, apesar de vez em quando levar um cacete lá, tá, uma crítica. Hoje a colônia Cláudio Humberto está fazendo 18 anos. Então, não é normal que os deputados elogiem, principalmente quem critica, mas eu acho que é na crítica, tá certo? Às vezes justa, às vezes não, mas que há o aperfeiçoamento do processo democrático e quem se candidata e quem quer ser deputado tem que estar preparado para receber elogios e críticas. Então, eu quero parabenizar o colunista Cláudio Humberto pelos 18 anos de sua coluna. Eu gostaria também de abordar o assunto que nós estamos aqui com várias categorias, pleiteando, e uma delas é deputado Hélio, Vossa Excelência, que eu sempre escalo quando o assunto trata-se de Polícia Civil de Brasília, né? Eu, como presidente da Comissão de Orçamento, sempre tenho esse respeito, sempre de ouvi-lo. Eu recebi o pessoal que fez concurso para agente penitenciário. Eu acho que o governo tem que honrar a palavra. Eu acho que se tem 845, acho que é isso, que passaram no concurso, eu acho que todos eles têm que fazer esse curso. Né? Todos têm que se preparar. Apesar de haver uma previsão, deputado Hélio, de chamar 300, mas eu acho que, dado toda essa conjuntura e essas necessidades, o governo tem condições. Primeiro, é de honrar, fazer, já que passou 850, fazer o curso de formação para todos eles. Né? E isso fica em 4 milhões e pouco, é um pingo d'água no oceano, você sabe, a nível de orçamento do Distrito Federal, que é quase 40 bilhões de reais. E depois fazer justiça a esses que fizeram o concurso. Porque nós sabemos, nós que somos servidor público como você, deputado Hélio, eu, nós sabemos que você abre mão de família, de tudo, para fazer um concurso. Estuda, se mata, enquanto os outros estão indo para a balada, você está estudando, sábado, domingo, você não tem lazer. E quando se faz um concurso, é para honrar. E eu posso falar isso porque todos os concursos que nós fizemos no Senado, eu chamei até o último aprovado. Né? Então, eu quero fazer esse apelo ao governo, tá certo? Tem o papiloscopistas que estão aqui, outras categorias. Eu acho que tem que honrar. Se alguém planejou fazer um concurso e há aprovação, tem que chamar todos. Então, eu vou fazer por escrito, pessoalmente, pela Comissão de Orçamento, com aval dos nobres deputados, Vasni de Rouri, com o deputado Rafael Prudente, com o deputado Júlio César e com o deputado professor Israel, nós vamos fazer um ofício pleiteando exatamente isso, que o primeiro passo é fazer o treinamento, o curso de formação para todos os que passaram, e depois ir chamando de acordo com a necessidade. Eu concedo uma parte do novo deputado Hélio Luiz.
Obrigado, presidente. Quero saudar todos que hoje se encontram aqui nas galerias, os nossos futuros peritos papiloscopistas, os nossos futuros agentes de atividades penitenciárias. E eu quero aqui parabenizar o deputado Agaciel Maia, no que tange a nossa relação com a instituição policial civil, minha, do Cláudio, até do próprio Vagir, que é pai de policial civil, mas a gente viu a sensibilidade, deputado Agaciel Maia, que o senhor demonstrou nesse processo. Muitos deles me procuraram e mostraram que o senhor estava ajudando muito. Então, eu quero aqui deixar bem claro que o nosso apoio é incondicional. O senhor já deixou bem claro, o governador fez um compromisso, inicialmente, de convocar 800, depois houve um acordo, uma questão de bom senso, que fosse 700, agora quer reduzir para 700, isso é para 500, isso é inadmissível. Nós já deixamos bem claro, se a questão é o orçamento, eu já disponibilizei 2 milhões das minhas emendas para que pudesse contemplar. Agora, o que é fundamental, primeiro, é a excelente articulação política que Vossa Excelência tem junto ao Poder Executivo. E segundo, é o conhecimento técnico que o senhor também disponibiliza, né, em prol dessa casa. Então, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência, peço apoio também para essa causa tão nobre que é dos nossos peritos papiloscopistas. Essa casa hoje precisa aprovar uma moção e sensibilizar o governador, porque o ano que vem os postos de identificação já fecharão as portas e causarão um desserviço à sociedade, porque não tem mais perito papiloscopista. Da mesma forma, nós teremos, é uma tragédia anunciada, o nosso sistema penitenciário está sufocado. Se nós não contratarmos esses agentes de atividade penitenciária e prepararmos para contratar os próximos, pode ter certeza, a massa carcerária vai tomar conta dos presídios. Então, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pela forma como está conduzindo uma matéria de tamanha importância. Obrigado, presidente.
Eu agradeço. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, inclusive solicito ao Getúlio, que é o rapaz responsável pela comissão de orçamento, para que não fique só no discurso, né, só palavras leves ao vento, deputado Eduardo, que prepare o documento para a gente assinar ainda agora na sessão pela comissão de orçamento, pleiteando exatamente que seja feito o curso de formação pelos 841 servidores. É o que eu tinha a falar, senhora presidenta.
Com a palavra, deputado Chico Leite, não chegou. E professor Reginaldo Veras, também não. Deputado Bispo Renato já falou. Deputado Raimundo Ribeiro, não. Deputado Vasni Derrore.
Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, quero aproveitar esse momento para cumprimentar todos os concursados da Polícia Civil que se encontra aqui presente. Queremos manifestar o nosso entendimento, a exemplo do deputado Agaciel, deputado Wellington Luiz, e temos dado a nossa contribuição a partir do debate do orçamento. O Distrito Federal notoriamente tem perdido recursos do Fundo Constitucional exatamente pela dificuldade de entender que certas protelações acabam causando prejuízo. Só para vocês terem ideia, no orçamento do ano passado, o governo, na última semana praticamente, fez um remanejamento de 110 milhões e empenhou 135 milhões para a área de investimento. E uma semana depois, abre-se um novo orçamento, inclusive com rubricas de investimento, que era esse recurso. E o governo acaba perdendo, porque quando não executa no ano subsequente, ele perde esse recurso, porque esse recurso fica na União. Então, o governador Hollenberg, a exemplo dos outros governadores, tem perdido muito recurso exatamente por não fazer uma programação e o remanejamento para a área de pessoal. Fica na expectativa de poder gastar investimento, não consegue porque os projetos muitas vezes têm problema, às vezes a licitação identifica a empresa que acaba não tendo interesse, e aí muito daquilo que é empenhado não é liquidado e, consequentemente, se perde o recurso em detrimento de melhorar a formação e a composição das equipes, seja ela de agente penitenciário, agenda polícia civil, papiloscopista e em várias áreas. É uma oportunidade, portanto, para que o governo repense a maneira como vem fazendo a gestão do Fundo Constitucional, que tem como meta fundamental a área da segurança do Distrito Federal. Conte com o nosso apoio. Já temos aqui uma moção no caso dos papiloscopistas. A deputada Celina deve colocar logo mais em votação. Mas, deputada Liliane, eu ainda gostaria... Eu gostaria da sua compreensão, porque há um ano atrás eu trouxe ao plenário dessa casa um debate que é a questão da Lei Complementar 728/2006, que foi a lei que aprovou o plano diretor local da região administrativa do Gama. Ela sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade, promovida pelo Ministério Público. Ocorre que a SEDAB, ela edita, em 2011, uma portaria para tentar equacionar o problema. Esse problema, ele acabou provocando, deputada Luzia, a não concessão dos alvarás de construção, onde aqueles lotes, os lotes do setor industrial leste do Gama, ficou paralisado simplesmente para serem utilizados como transbordo de lixo, como também local de tráfico de droga, quando poderia ser utilizado para os empreendimentos os quais estava previsto, gerando emprego e renda na cidade do Gama. Olha, nós fizemos esse apelo aqui na casa, mandamos uma correspondência ao senhor governador, conversamos na procuradoria, a procuradoria reconhece a devida necessidade da reversão desse equívoco e o governo, esse tempo todo parado, aproximadamente um ano após o envio desse ofício. Agora, em recente visita do governador à cidade do Gama, eu não quero ser desonesto aqui com a informação, eu encaminhei em outubro de 2015, encaminhei essa correspondência ao governador, endereçado cópia para a Secretaria de Gestão do Território do Distrito Federal. E o secretário Tiago entendeu que o melhor momento para fazer esse trato seria na Lei de Uso e Ocupação do Solo. E entendeu que não haveria necessidade, naquele momento, de encaminhar um projeto de lei. Mas, felizmente, depois aí de 6 meses, o governador, nessa visita que fez à cidade do Gama, reconheceu a necessidade de encaminhar esse projeto de lei à Câmara Legislativa. Eu quero dizer, deputada Liliane Roriz, nós fizemos também uma indicação para essa matéria, e essa indicação foi aprovada aqui na casa. Eu não estou aqui com o número dela, mas a casa aprovou essa indicação pedindo que o governador, então, revisse essa decisão para poder desobstruir os empreendimentos previstos no setor industrial leste da cidade do Gama. Eu felicito, no momento em que o projeto chegar a essa casa, for protocolado, porque isso, com certeza, irá revitalizar parte considerável da cidade do Gama. Eu quero pedir a atenção dos colegas deputados, porque isso é de extrema importância para que possamos ver a dinâmica do setor produtivo ser restabelecido ali na cidade do Gama. Eu quero cumprimentar a administradora, a Maria Antônia, que tem procurado apoiar essa retomada do setor, e eu espero que o governo, então, possa dar desdobramento a isso. São essas considerações, senhora presidenta. Muito obrigado.
Eu convido o deputado Cristiano Araújo para fazer uso da palavra, logo em seguida o deputado Rodrigo Delmasso, e depois, se quiser fazer uso da palavra, o deputado Rússio Vilela.
Você esqueceu de me dar?
Não.
O líder já...
passar a palavra para o deputado Cristiano Araújo. Eu também quero me solidarizar com vocês, que tiveram alguns uma comissão no meu gabinete, e podem contar comigo. É lógico, eu, como filha do Roriz, que sempre apoio a Polícia Civil, não vou deixar vocês também na mão. Contem comigo.
Senhora presidente, boa tarde. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde a toda a galeria que está presente hoje aqui na Câmara. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar aos agentes penitenciários que estão aqui hoje, lotando esse plenário. Nós fizemos o encaminhamento junto ao vice-governador, estavam presentes a subsecretária também de pessoal, a Leda Mar, algumas semanas, e o encaminhamento nosso junto ao governo e o encaminhamento também desses concursados era a questão da formação de todo o efetivo qualificado, de todo o efetivo, né, o curso de formação para todos aqueles concurseiros qualificados naquele concurso, que dá algo em torno de 900 novos servidores para o conjunto de agentes penitenciários. É sabido também que, por parte da Secretaria de Segurança Pública, por parte das áreas de segurança do governo, há a necessidade real de contratação desses servidores. Me parece que houve também o compromisso do governador Rodrigo Hollenberg na contratação desses 900 servidores. Acontece que de uma ou duas semanas para cá, houve uma contra-ordem do governo, reduzindo assim para novamente 500 servidores chamados para fazer o curso de formação. Então, hoje, a minha palavra aqui, a minha intervenção, vai no intuito de encaminhar o governo que reveja novamente essa posição. Um novo concurso gerará custos adicionais, além do trâmite burocrático que é para se fazer um concurso, e o sistema prisional em especial, ele passa por uma deterioração total. Então, somemos esforços para que o governo arrume esses recursos para que possam fazer o curso de formação desses 900 novos agentes penitenciários. Essa é a nossa intervenção. Eu peço aqui à presidente da casa, deputada Celina Leão, deputada Liliane Roriz, que preside a sessão. Fiz o encaminhamento ali também junto ao líder de governo. Chama a atenção também do nosso secretário de Relação Institucional, doutor Zé Flávio, para que nós possamos equacionar essa questão dos agentes penitenciários o quanto antes. E passo também, senhora presidente, ao meu segundo item aqui que eu trago hoje, que também é um outro problema, deputado Wellington, que é muito importante e que tem também tirado os sonhos dos servidores públicos. É o caso da VPNI, né, que é o valor, é vantagem pessoal nominal identificada a incorporação de remuneração dos servidores públicos. Ele trata da lei, né, 4584, deputado Wellington, e em 2011 foi feita uma emenda a um projeto de lei aqui da casa, emenda essa do deputado Rony Neme, onde o servidor incorporava o benefício em ganho em pecúnio dos cargos em comissões, o que eles chamavam de quinto. E esse processo ele transitou no TJDF por alguns anos, e agora veio a decisão desfavorável ao servidor público. Nós estamos falando, senhores deputados, de um efetivo de mais ou menos 21 mil servidores públicos, deputado Rodrigo Delmas, que está atingido com essa decisão do TJDF. Estamos falando, na ordem econômica, algo em torno de 100 milhões ano, que deixa de ser incrementado na economia. E o servidor perde de ganho real, deputado Wellington, em torno de 300 a 4 mil reais, dependendo da incorporação que ele obteve naquele momento. Ou seja, deputado Wellington, nós falamos em tirar esse benefício do servidor, nós estamos falando em tirar alimento do dia a dia dos servidores públicos. Numa crise dessa econômica que nós atravessamos, nós tirarmos aí 300, 400... ou mil reais da mesa do servidor, já é muito. Dirá, deputado Rodrigo Damasio, 4 mil reais, como foi ao caso de alguns. Agora, como se não bastasse, presidente, essa questão da perda imediata desse ganho em pecúnio, deputado Wellington, O que preocupa mais é que essa decisão do TJ, ela retroage desde a data do projeto. Ou seja, o servidor público, além de não receber mais o benefício que ele incorporou, que é um direito adquirido, na minha avaliação, direito adquirido, o servidor público vai ter que pagar tudo isso que ele recebeu. Então, deputado Wellington, é como se você tivesse lá um aumento na... Você, Vossa Excelência, quer...
Presidente, só a conclusão do deputado Cristiano. Pois é, porque não, tem que ligar o microfone.
Desculpa, nada. Então, deputado Wellington, é como se você, Vossa Excelência, que é da Polícia Civil, agente de concurso público, Vossa Excelência tivesse recebido todo o aumento, tivesse isso, uma decisão que tirasse o seu aumento, então você, além de não ter, tem que pagar retroativo. Você desestrutura qualquer família, você desestrutura qualquer cidadão de bem do Distrito Federal. Então, hoje, senhores deputados, eu venho trazer aqui ao plenário a minha preocupação com esses servidores públicos. Eu venho trazer aqui o meu alerta aqui ao plenário dessa casa, o que mais uma vez o servidor público está sendo imposto. Você imagina o assédio, não é assédio moral o nome, mas o drama psicológico, deputado Delmas, com a perda desses benefícios. E aí eu trago uma proposta de encaminhamento, haja visto que esse valor que nós estamos falando, ele já está incorporado ao custo do orçamento de pessoal do GDF. Eu venho sugerir e venho trazer como opção o governo mandar uma nova lei aqui para casa, sem que nós façamos emendas, e venha sanar o problema dessa DIN que foi imposta ao servidor público. Então eu venho aqui a essa casa hoje pedir também aos nobres deputados, aos nobres pares, o apoio de vocês nessa causa, que é uma causa nobre, e mais uma vez é imposta uma barreira enorme ao servidor público, e nós não podemos deixar o servidor público passar por mais esse problema, esse obstáculo aí que afringe o dia a dia dos servidores. Então, a minha intervenção nesse sentido, deputado Rodrigo Massa, pedindo o apoio de todos aqui dessa casa.
Se Vossa Excelência me concede uma parte no discurso de Vossa Excelência.
Uma parte a Vossa Excelência, deputado Rodrigo.
Quero, primeiro, deputado Cristiano, parabenizar a Vossa Excelência por este assunto. E quero, na realidade, adicionar a sugestão que foi feita por Vossa Excelência no que se refere para que esta Casa e a própria Procuradoria-Geral do Distrito Federal recorra nesta decisão junto ao Superior Tribunal de Justiça, pedindo o efeito suspensivo do julgamento do pleno do tribunal. Eu concordo no que se refere que quem já tem o direito adquirido não pode sofrer. Quem já recebeu isso não pode, talvez, sofrer essa penalidade. Então, é só para, talvez, verificar a forma que isso não seja erga omnes, né, mas seja ex tunc. Ou seja, a partir da data da decisão, o governo fique proibido de fazer novas VPNIs. Mas para aqueles que já incorporaram, para aqueles que já colocaram, aqueles que já tiveram o direito adquirido, esses não venham ter, não venham ser prejudicados. Então, eu quero aqui adicionar, Vossa Excelência, a sugestão, a recomendação que Vossa Excelência faz, muito bem embasada, muito bem colocada, mas que também a Procuradoria já tome de imediato, recorra junto ao Superior Tribunal de Justiça, pedindo o efeito suspensivo da decisão da DIN, que foi feita pelo Pleno Tribunal de Justiça do Distrito Federal, até que se julgue o mérito, dizendo a seguinte questão, que reveja o efeito, que ele, ao invés de ser erga omnes, ou seja, que seja para todos, seja ex tunc, a partir da data da decisão. Obrigado, presidente.
Eu agradeço, deputado Rodrigo Delmas, pela parte, incorpora ao meu pronunciamento. Deputado Wellington Luiz.
Deputado Cristiano, quero aqui parabenizá-lo por trazer um tema de tamanha importância. Eu acho que Vossa Excelência dá voz à angústia, não é de 21 mil servidores, mas de mais de 100 mil pessoas. Porque por trás desses 21 mil servidores, tem as suas famílias. Imagina o sofrimento ao saber que, além de perder o seu reajuste, ainda vai ter que repor essa diferença. Essa é uma grande oportunidade, como bem disse Vossa Excelência, que o governador tem de mostrar o compromisso que ele tem com os trabalhadores, apresentando uma proposta sem vício, com o compromisso dessa casa, que não haverá alterações. E dessa forma, atendendo esses servidores e as suas famílias. Então, deputado, parabéns para o senhor trazer em primeira mão a angústia dessas famílias. Eu acho que esse é o papel do parlamento e o senhor representou todos os 24 quando trouxe esse assunto. Parabéns, deputado.
Obrigado. Eu agradeço ao deputado Elton Luiz, incorpora suas palavras também ao meu pronunciamento. E aproveito, deputado, e convidar também os pares também aqui. Na quinta-feira, às 11 da manhã, tem uma audiência agendada com o vice-governador, também os procuradores aqui do Distrito Federal, para que nós possamos construir uma para que nós possamos juntos, deputado Elton, trazer uma solução a esse assunto. Então, a todos os servidores, a todos os deputados aqui da casa que, de alguma maneira, têm alguma inserção ou trabalham junto aos servidores públicos, fica aqui o convite para a audiência. Quinta-feira, às 11 horas, nós estaremos junto com o Sindicato dos Servidores, o Ibrahim, deputado Elton, que é amigo seu, grande amigo seu, estaremos lá juntos para debatermos esse assunto. Então, peço a Vossa Excelência o apoio com o pleito, que é um pleito justo, como Vossa Excelência falou. Muito obrigado.
Com a palavra, deputado pela liderança, deputado Rodrigo da Massa, é isso?
Senhora presidente, senhores, senhoras deputados, deputadas, assessores, membros da imprensa, quero aqui, antes de mais nada, saudar a comissão que está aqui dos papiloscopistas, dos agentes penitenciários que estão aqui presentes. Quero dizer a vocês que vocês têm o total apoio do nosso mandato para a ampliação das vagas necessárias para que haja a contratação de todos os aprovados. Eu acredito que o Estado forte é um Estado que tem servidores efetivos capacitados. E também seria uma resposta à crise e principalmente para aparelhar todo o sistema de segurança pública aqui do Distrito Federal, e no qual eu quero dizer que podem contar conosco nessa luta, nessa batalha, porque o sonho de vocês é o nosso sonho para que Brasília também possa exercer uma segurança pública de qualidade. Quero aqui, senhora presidente, antes de mais nada, quero citar aqui que, conforme informações do secretário de Assuntos Legislativos, doutor Zé Flávio, o governo protocola hoje um projeto de decreto legislativo que homologa o convênio ICMS 102 de 2 de outubro de 2015 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, deputado Vasni, que prorroga a isenção de ICMS para os taxistas. Isso é feito em todo o país. Os taxistas estavam sendo prejudicados nessa transição porque o convênio não foi homologado e o governo protocola hoje nesta casa a homologação deste convênio. E eu quero citar aqui um terceiro ponto de uma coisa lamentável que tem acontecido no Distrito Federal, que é a perseguição das igrejas evangélicas, deputado Vasni de Ruri. As igrejas evangélicas no Distrito Federal, por causa da não execução da lei de regularização dos templos religiosos, e infelizmente tem sofrido perseguições e tem sido, muitas vezes, colocadas na parede com medo de derrubada de seus templos. Recentemente, aliás, ano passado, nós tivemos um templo no Sol Nascente que foi derrubado, brutalmente derrubado, e agora nós recebemos aqui uma intimação demolitória que foi assinada pela GFIS, deputado Júlio César, que também faz parte da Frente Parlamentar Evangélica. Eu, como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, não poderia deixar de citar isso. A Igreja Ministério Pentecostal Acolhendo Vidas, que encontra-se nos galpões do setor laboral da quadra 13, no Paranoá, recebeu uma intimação demolitória no dia 23 de março do corrente ano. E, esta semana, a pastora Solange, que é quem dirige os trabalhos e está aqui presente, recebeu a visita dos agentes da AGFIS
informando que todo aquele setor vai ser derrubado. Deputado Vasni, Vossa Excelência, que quando foi presidente dessa casa, construiu a lei complementar 734, que altera a lei 806/2009, que possibilita, que dá possibilidade para que as igrejas que estavam instaladas, não se encontram na égide da listagem da lei 806, pudessem requerer a sua regularização. O templo que está ali lotado, eles estão funcionando desde 2011 naquele lugar. Inclusive, este templo atende os requisitos que foram colocados pela própria GEFIS, que nenhuma construção irregular ou passível de regularização seria demolida até que se fosse construída em julho de 2014. Bem, essa área está edificada desde 2011, atendendo os requisitos. E a minha pergunta que eu quero aqui citar, e aí eu tenho certeza que o governador Rodrigo Hollenberg tem sensibilidade nessa situação, no porquê, qual é a dificuldade que nós temos, deputado Júlio César, de colocar a Lei 806 em prática, deputado Chico Vigilante. A Lei 806/2009, com a alteração da Lei 734, da Lei 734/2012, salvo engano, possibilita a regularização desses templos. O que os pastores querem é terem seus templos regularizados para eles terem tranquilidade para exercer os seus trabalhos. E aí eu quero dizer qual é o mal que uma igreja, seja ela evangélica, católica, de qualquer matriz religiosa, quero conceder uma parte ao deputado Vasni de Rouri, presidente. Presidente, quero conceder uma parte ao deputado Vasni de Rouri.
Pois é.
Deputado Delmácio, é uma situação absolutamente constrangedora que as pessoas que estão à frente de trabalhos que ainda não têm respaldo na legislação, ela acaba sentindo quase que uma criminosa ou um criminoso. Eu creio que isso é extremamente prejudicial para uma sociedade que tem a complexidade de problemas como a nossa. E essas instituições prestam um enorme serviço para a sociedade. Não é apenas ajudando com cesta, é uma coisa muito maior, ajudando na transformação do caráter da pessoa para que ela, no convívio da sociedade, possa servir com uma outra perspectiva à sociedade. Então, essas pessoas que fazem esse trabalho, porque têm condições muito modestas e muito precárias, elas acabam se sentindo absolutamente criminosas. Eu creio que o seu pronunciamento deve servir de apelo ao senhor governador, à diretora da GEFIS, no sentido de dialogar, encontrar uma solução, porque mesmo que o governo tenha, às vezes, necessidade por uma ou por outra razão, mas para acomodá-la, acomodar essa instituição não é nova, segundo o senhor, ela é de 2011, nós estamos em 2016, praticamente 5 anos. Então, nós temos que entender que o tempo é o instrutor da legitimidade dessas instituições. Porque se a gente for no rigor da lei, tem um bocado de grandes templos aqui no plano piloto que não tem escritura definitiva, não. Então, não vamos aqui arvorar que há um grupo clandestino e um grupo que está dentro da legalidade, com um número considerável de grandes instituições, não tem escritura definitiva em seus nomes. Então, ferro e fogo não ajuda ninguém. Né? Então, a gente aproveita aqui para fazer um apelo à autoridade maior do governo do Distrito Federal, o governador, para então poder ajudar a encontrar uma solução. Eu me coloco à disposição, se puder ajudar, deputado Delmácio. Muito obrigado, mas parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Vasni. Quero aqui citar que essa ação, presidente, tem sido embasada com base num ofício encaminhado pelo Ministério Público do Distrito Federal, datado do dia 4 de fevereiro. Mas quero deixar claro, deputados e deputadas, que este ofício, em nenhum momento, cita ou recomenda, presidente, a derrubada. Este ofício, ele só pede informações das ações fiscalizatórias no setor, chamado setor de galpões no Paranoá. E que eu acredito que a GFIS, por ter um corpo técnico qualificado, por ter um corpo técnico, por ter uma direção que preza pela legalidade, deveria, deputado Cláudio Abrantes, informar que existem instituições religiosas naquele lugar e que atendem os requisitos legais, que estabelece na Lei Complementar 734 e na Lei Complementar 806. Então, eu quero aqui, presidente, deixar aqui esse apelo ao governador do Distrito Federal, pedir ao nosso líder do governo, que brilhantemente tem feito o trabalho de intermediação junto ao governo do Distrito Federal, que a gente possa buscar uma alternativa para tirar esse peso dos pastores, dos padres, dos pais de santos aqui no Distrito Federal, que muitas vezes executam seus trabalhos com medo, deputado Júlio César, de que a GFIS bata na porta de manhã e mande eles desocuparem os seus imóveis. Concedo a parte ao nobre líder do governo, deputado Júlio César. Presidente.
Quero agradecer vosso pronunciamento e trazer uma situação tão importante para nós que somos do segmento evangélico. E no momento que a gente recebe uma notícia dessa, sem dúvida alguma nos deixa muito preocupado de imaginar mais uma igreja sendo derrubada e também ver famílias que ali estão sendo prejudicadas por uma derrubada como essa. Mas gostaria de aproveitar esse discurso para poder pontuar algumas coisas. O senhor que já foi, né, e aqui quero mandar um abraço para a pastora Solange, que faz um excelente trabalho lá no Paranoá. Sabemos o quanto é importante, mas acho que é importante ressaltar, deputado Rodrigo Delmasso, que como o senhor já foi secretário do trabalho, meio ambiente, eu já fui do esporte, nós temos algumas responsabilidades que, caso não fizermos, certamente responderemos, até mesmo por improbidade administrativa. E a gente sabe que quando o Ministério Público ele vem e notifica ou pede algum tipo de informações, né, o órgão ele tem que se manifestar dizendo quais são as ações que ele tem que realizar. E nesse caso específico, ele pergunta, até porque houve denúncias, do que está sendo feito. A AGFIS, ela notificou, dizendo que tem prazos para poder sair de lá, etc., a gente sabe, mas o compromisso do governo é em relação às questões de julho de 2014 para frente, ou seja, para trás, tá. Aqueles que invadiram nessa época estão basicamente dentro daquilo que o governador ele se prontificou. Então, logo quando recebi essa demanda, a presidente Celina Leão, ela entregou para nós essa solicitação, Vossa Excelência também, eu já fiz questão de ligar para a Bruna, e não há nenhum risco, e eu quero deixar bem claro, de nenhuma demolição naquela região lá do Paranoá. Agora, eu acho que é importante a gente cobrar, não só o governador, mas o secretário de habitação, o secretário Tiago, acho que é importante ele mandar para essa casa logo o projeto de lei que venha regularizar aquela área. Aquela área precisa ser regularizada até para que a gente possa futuramente fazer a venda direta para esses moradores. Então, se o medo era de que aquelas localidades fossem derrubadas, pode ficar tranquilo que não há nenhum tipo de ação para aquela área naquela região nesse exato momento. Então, eu quero deixar bem claro isso, e aí fica o nosso apelo para que o secretário Tiago mande logo para essa casa, né, o projeto que a gente possa regularizar lá o Paranoá, porque realmente essas famílias, essa igreja já está lá anos e anos e elas fazem direito de estar lá. Então eu queria só deixar isso, parabenizar e tranquilizar que não haverá nenhum tipo de derrubada.
Deputado Júlio, primeiro agradecer Vossa Excelência, por isso que eu chamei de brilhante líder do governo, que já faz essa intermediação. E é importante que o governo encaminhe para esta casa a regularização daquela área, mas eu queria aqui propor aos membros da Frente Parlamentar Evangélica para que a gente possa enviar uma correspondência tanto ao secretário de Habitação quanto à própria GEFIS, para que a gente possa dar celeridade, deputado Bispo Renato, Vossa Excelência, que conduziu brilhantemente o processo de regularização de alguns templos, para que a gente possa acelerar a regularização do restante dos anexos que estão na Lei 806, que precisam, muitas delas, de leis específicas de alteração de destinação ou de reenquadramento. Então, eu quero aqui propor a todos os membros, pedir para a nossa assessoria já preparar esse ofício em nome da Frente Parlamentar Evangélica, que todos nós possamos assinar para pedir ao secretário de Habitação e Gestão de Territórios celeridade nos processos de regularização de templos religiosos aqui do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos.
A expediente sobre a mesa solicita a leitura do expediente sobre a mesa.
E eu não vou falar.
Questão de ordem de Vossa Excelência, deputado.
Eu estava escrito no comunicado de líderes.
Não, mas Vossa Excelência vai falar. Só estou pedindo para ler o expediente sobre
a mesa. Desculpa, presidente. Desculpa a vergonha que eu fiz Vossa Excelência passar. Não, então, vou esperar.
Obrigado, deputado.
Deputado, esse seu e eu com olhar, acompanhado do olhar pidão desse jeito, realmente...
É por humildade, deputado.
Mas vamos lá, o expediente. Projeto de resolução que... da mesa diretora, que inclui o parágrafo 7º ao artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É o que há. A inclusão na ordem do dia, presidente.
Acato questão de ordem de vossa.
O projeto de resolução número 26/2016, que inclui o parágrafo 7º ao artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência e comunico aos parlamentares que isso foi acordado, esse projeto de resolução de ser votado no Colégio de Líderes hoje. Quem tiver alguma dúvida, é que nós estamos estabelecendo essa possibilidade do deputado estar sem partido e estar regular na casa. Já tem decisões do STF, inclusive está anexa no projeto, para que a gente possa regularizar essa situação. Mas antes, porém, de passar a fala para o nosso próximo líder, que é o deputado Wellington, eu quero saudar aqui os papiloscopistas que estão aqui. Hoje nós vamos votar aqui uma indicação de apoio aí à convocação de vocês. Quero saudar aqui também todos os... Quem mais está aqui? O pessoal do sistema penitenciário, que está aqui também. A gente sabe da questão do curso de formação de vocês, né? A gente sabe da possibilidade de que, se vocês não fizerem esse curso, todos vocês perderiam a possibilidade de ser chamado. Então, a gente faz um apelo aqui ao líder do governo para ter o entendimento de que todos os que passaram regularmente no concurso têm o direito, pelo menos, de fazer o curso de formação. Esse é o nosso pedido. A gente recebeu uma comissão lá na presidência da Câmara. E eu cumprimento aqui também os nossos rodoviários que estão aqui hoje, comunicando que já há acordo, inclusive para a votação do projeto de vocês. Eu peço aos deputados que nós estamos no limite do quórum para que não saiam. Hoje tudo foi acordado no Colégio de Líderes, esses três encaminhamentos. Então eu agradeço a presença de todos vocês, presidente, e vamos dar sequência. Questão de ordem antes da fala, deputado Vasney de Rúlio.
Eu solicito a cópia do projeto de resolução, porque de fato nós concordamos que, do ponto de vista da liderança do PT, mas como eu não conheço ainda o teor final, gostaria, deputado, de ter conhecimento.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência e solicito uma cópia à liderança do PT. Agora a palavra por 5 minutos, deputado Wellington.
Obrigado, presidente. Tentarei ser o mais breve possível. Mas, presidente, o que me traz aqui mais uma vez, motivado pela indignação. Olha só, hoje eu tomei conhecimento, inclusive pela imprensa, e obviamente a gente tem que checar essa informação, apesar de que eu não tenho dúvida de que seja verdade, e já disse aqui, já não duvido mais nada desse governo, de que várias cirurgias, e ouvi isso inclusive aqui de colegas parlamentares que já checaram essa informação, hoje foram canceladas. Foram canceladas essas cirurgias, deputado Juarezão, o senhor que é da área da saúde, em razão da passagem da tocha olímpica. É muito bacana essa passagem da tocha olímpica e a gente fica muito feliz em receber. Agora, é inadmissível, é lamentável que essas pessoas que estavam aguardando há meses, há anos, há dias, tenham agora esse sofrimento prolongado. Porque não se pode, deputado Vazir, justificar o adiamento de uma cirurgia. Nós não estamos falando de consulta, nós estamos falando de uma cirurgia que estava previsto para hoje ter como argumento o seu adiamento, deputado Cristiano Araújo, deputado Bispo Renato, pela razão dessa tocha estar passando aqui. Será que a tocha olímpica passou dentro do hospital? Será que o revezamento foi entre os doentes, entre os pacientes? Aliás, paciente, como diz o deputado Raimundo Ribeiro, todos nós somos, porque para ter paciência com as coisas desse governo, tem que ter muita paciência mesmo. Então, quero dizer para vocês, é lamentável as notícias que a gente recebe. Mas me parece que tem uma parte do deputado Juarezão, que é da área da saúde, eu gostaria, inclusive, de ouvi-lo.
O deputado Wellington, isso é um absurdo o que aconteceu. Na época da Copa do Mundo aconteceu a mesma coisa. Por quê? Eles cancelaram a cirurgia. O que tem a ver uma cirurgia que está marcada há anos, né? Tem a mesa há anos, e eles cancelam por causa de uma tocha olímpica que está passando na cidade. Isso não tem nada a ver. Eu acho que foi a infelicidade dos diretores dos hospitais, né, que cancelou essa cirurgia. Isso é um absurdo, um negócio desse aí, que a comunidade está esperando há anos isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Juarezão. Eu espero, já que o governo, e eu tenho quase certeza que o governo não concorda com isso, que então não seja complacente, que apure com rigor esse desmando dentro dos nossos hospitais. E a segunda coisa, presidente, uma matéria que também a semana passada, e nós não tivemos oportunidade de vir à tribuna, que traz uma matéria, uma matéria que veiculou no jornal Metrópolis, trazendo uma denúncia extremamente grave, presidente, que foi a isenção fiscal, e aí pasme, de 400 milhões de reais à empresa Natura. 400 milhões de reais. Não estou falando de 40 mil, ou de 400, ou de 4 milhões, não, deputado Bispo Renato. Nós estamos falando de 400 milhões de reais de isenção fiscal a uma empresa, em detrimento das demais. E o que mais nos estarrece, e aí vem, deputado Cristiano, a minha preocupação, é que o dono dessa empresa, segundo o mesmo jornal, teria doado 200 mil, deputado Chico Vigilante, para a campanha do senhor governador Rodrigo Hollenberg. Se confirmado isso, essa casa vai ter que tomar providência. Porque a isenção de 400 milhões por si só já é muito grave. Porque ela foi direcionada a uma única empresa. Mas aliada, deputado Raimundo Ribeiro, o senhor que é um advogado da União, e eu queria que me ajudasse a entender isso. Depois que você isenta uma empresa, né, de 400 milhões de reais de dívida, e você doa para um governador, para a campanha do candidato, 200 mil, a gente precisa ter explicações. Eu acho que a sociedade merece uma explicação. Então, eu trago aqui algo que realmente estarrece, mais uma vez preocupa, e que eu acho que essa casa merece, no mínimo, um esclarecimento por parte do governo do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Entramos no comunicado de parlamentares. Deputado Ricardo Valle não vai fazer uso da palavra. Deputado Vazni vai fazer uso da palavra, deputado? Não. Deputado Roosevelt vai fazer uso da palavra. Deputado Lira. Deputada Sandra. Deputada Liliane. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputada Luzia de Paula, vai fazer uso da palavra?
Pô, falei sozinha, vocês não. Eu não. Bom, senhoras e senhores deputados, em 1992, eu fui um dos caras pintadas que foi para a Esplanada dos Ministérios, junto com o Partido dos Trabalhadores, né, e outros partidos no Brasil, a favor do impeachment de Fernando Collor de Mello. E, naquela época, tudo aconteceu dentro da Constituição. Não houve problema nenhum. Só que, com o passar dos anos, hoje vemos um episódio semelhante, onde o Brasil enfrenta o mesmo processo de impeachment, só que dessa vez para destituir a presidente Dilma Rousseff. E, até então, eu estava muito calado e observando os movimentos. Mas tem uma coisa que não tem como eu ficar calado. É o tempo todo ouvir a palavra golpe. É golpe para aqui, golpe para lá. E isso, de alguma forma, está incitando a população brasileira até mesmo a situações difíceis. Eu, na minha concepção, sou totalmente, nesse momento, a favor que se faça justiça. Se a presidente Dilma Rousseff realmente deve, ela também tem que pagar, assim como o Collor de Mello pagou com a perca do mandato. E, pelo que eu estou sabendo, na atual conjuntura, todos os trâmites estão seguindo o que diz a Constituição Federal. Tanto o Congresso Nacional quanto o STF estão agindo dentro da nossa Constituição Federal. Então, por esse motivo, não há necessidade, no caso do afastamento da presidente Dilma, de se convocar novas eleições gerais, porque, a meu ver, isso é oportunismo. Não estou aqui para atacar o PT, não estou aqui para atacar nenhum segmento social e muito menos a presidente Dilma. Mas tão somente essa política de que, se eu perder o mandato, então tem que se convocar novas eleições. Como se a tramitação desse processo de impeachment não estivesse de acordo com a Constituição Federal. Então, o meu motivo de subir hoje à tribuna é para contestar, protestar contra novas eleições no país. Não faz sentido. A meu ver, repito, é oportunismo. E não tem garantia nenhuma de que, se antecipar as eleições para este ano, se quem vai assumir o poder seja uma pessoa idônea. E, para mim, as eleições têm que acontecer em 2018, porque até lá, toda essa bagunça que está acontecendo hoje no país já deve ter acabado e deve ter também a calmaria. E o povo brasileiro vai ter calma para escolher o futuro presidente da República. Por isso é que eu peço calma e também a calma a todos os brasileiros e a todos os brasileiros como um todo, para que não entre nessa onda de direta já, de que tem que haver novas eleições agora de imediato, porque não faz sentido. Isso não pode acontecer, porque, a meu ver, é golpe. Isso sim, é golpe. Mas, com relação às demais coisas, que deixe a Justiça resolver. Deixe o Senado Federal resolver, que deixe o STF resolver. Mas, independentemente do resultado desses órgãos, sou contra novas eleições. E que fique registrado aqui nos autos desta casa a minha indignação e o meu repúdio contra a convocação de novas eleições presidenciais, gerais ou de qualquer natureza antes de 2018. Meu muito obrigado, senhores deputados.
governo, eu voto contra.
Agora, entendeu? O governador acabou de me determinar, ele decretou que o senhor foi...
Com a palavra, deputado Rafael Prudente.
Deixa eu olhar o texto.
Senhora presidente, demais deputados aqui presentes, quero fazer um cumprimento especial ao pessoal da galeria, dizer que estou na luta junto com vocês, a todos os futuros servidores públicos aqui do Distrito Federal, em especial aos que estão aguardando aí serem nomeados para o concurso de agentes penitenciários. Estávamos conversando agora há pouco com o deputado Wellington Luiz, e nós temos ali dois blocos de 400 presos que não foram inaugurados por falta de pessoal. Então, eu faço um apelo aqui ao líder do governo e aos demais parlamentares também e ao governo do Distrito Federal que nomeie esse pessoal e a polícia possa trabalhar efetivamente, cumprir os seus mandados de prisão, que muitos estão deixando ser cumpridos por falta de espaço na cadeia. Então, que se nomeie logo esse pessoal para que eles possam trabalhar e prestar um bom serviço à população e a gente inaugurar aquela grande estrutura que precisa de ser inaugurada ali na Papuda. Senhora Presidente, eu quero aqui fazer um relato. Eu li o Diário Oficial aqui do dia 29 de abril, de sexta-feira, e eu identifiquei um decreto do governador que pouco foi dito. Eu não sei se muitos aqui se lembram, no ano passado nós tivemos uma série de discussões dos empenhos que tinham sido cancelados em 2014, muitos empenhos tinham sido cancelados no final de 2014. E muitos empenhos que não foram cancelados teriam até o dia 31 de dezembro de 2015 para continuar em vigor. No meio do ano, mais ou menos, publicaram um decreto reduzindo esse prazo de validade dos empenhos para o dia 30 de junho. E de uma forma muito estranha aqui, deputado Cristiano Araújo, nós vimos um decreto aqui que foi publicado no dia 29 de abril, que dá validade das notas de empenho somente até o dia 30 de abril. Então nós vimos aqui o governo cancelando todos os empenhos daqueles fornecedores que porventura não tinham recebido, que agora se viram perdidos ali na floresta, deputado Cristiano Araújo. Porque se ele tinha algum valor para receber, agora vai ser muito mais difícil. O procedimento agora vai ser outro. Porque se ele tinha um empenho garantido e uma receita separada para ele receber, a partir agora dessa semana, ele não tem mais esses recursos. Vai ter que ter uma burocracia muito maior, de se procurar o gestor, de se pedir ali o reconhecimento da dívida. Aí vem começando aí o jeitinho, né? Como o governo muitas vezes está querendo implementar. Porque nós temos uma lei do deputado Rodrigo Delmas, que foi vetado pelo governo, no qual se coloca ali os pagamentos por ordem de entrada ali daquelas notas fiscais. O governo hoje ele pula as notas fiscais e paga quem ele bem entender, da forma que bem entender e no mês que bem entender. Então, fico aqui sem entender, deputado Júlio César, o porquê que o empenho valia por um ano. Depois, esse empenho passou a valer por conta de 6 meses. E agora, sorrateiramente, o governo publica um decreto onde, na última sexta-feira, cancela-se todos os empenhos daqueles fornecedores que prestam serviço ao Distrito Federal. Aí eu venho aqui fazer uma análise. Né? Nós temos uma série de servidores que não foram nomeados. Nós temos aqui um recorde de desempregados no Distrito Federal, em torno de 280 mil desempregados. É um recorde histórico que o governo Hollenberg conseguiu atingir por falta de uma política para atrair empresas e atrair empregos, por falta de conversa também com servidores públicos que movimentam a economia do Distrito Federal, que fazem muitas empresas, né, gerarem empregos também por conta do seu alto consumo. E nós vimos agora um decreto que deixa muitas empresas na mão e também o que foi dito agora há pouco pelo deputado Cristiano Araújo, de uma perda de um benefício que os servidores públicos tinham por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça que o governo não recorreu, que vai deixar de colocar na economia dos cofres dos empresários do Distrito Federal e para os cofres também, né, do governo, em torno de 50 milhões de reais que deixam de girar na nossa economia do Distrito Federal. Então aqui eu faço um apelo ao governador que nomeie esses servidores que precisam ser nomeados e que dê valor aos empresários e aos servidores públicos dessa nossa capital do Brasil. Muito obrigado, presidente.
Questiono se algum deputado Júlio César, fazer uso da palavra.
Só falar rapidinho, né? Boa tarde, senhora presidente, boa tarde aos nobres deputados. Quero aqui saudar a galeria, né, o pessoal da AGPEM, que estiveram conosco na sexta-feira falando da situação em que eles estão vivendo, onde há uma promessa de fazer apenas 500, né, o curso para 500 pessoas. Além da comissão, vários deputados também já pediram para que a gente pudesse interceder junto ao governador Rodrigo Hollenberg. Eu sei que a comissão ela já esteve com o governador na última quinta-feira, lá em Águas Claras, que a notícia não foi muito boa, mas eu me comprometi de ontem estar com o governador e levar a causa, né, que vossas excelências e também a comissão trouxe até a gente. Então, expliquei ao governador que seria muito importante que a gente chegasse ao número de 750 pessoas que viessem a fazer o curso. Ele disse que vai estudar, nós estamos encaminhando para a procuradoria e já tem o nosso compromisso de ficar cobrando uma posição o mais rápido possível. Então, aquilo que nós falamos na sexta-feira, nós já fizemos, já falamos com a Márcia, já falamos com o Sérgio da Casa Civil e falamos também com o governador que estamos submetendo à procuradoria e agora o próximo passo é a gente falar com a Paola para que esse resultado, que essa análise seja feita o mais rápido possível para que a gente possa alcançar esse êxito. Então quero dizer que vocês podem contar com o meu apoio e com o apoio de todos os deputados dessa casa para que chegue a esse número. Deus abençoe a todos, só deixando
presidente.
Bem registrado. Queria aproveitar também para dizer que ontem nós estivemos lá no Palácio do Buriti, eu, juntamente com o nobre deputado Raimundo Ribeiro, juntamente com o deputado Vasni de Ruri, representando todos os deputados dessa casa, para poder falar sobre as pecúnias, né, dos servidores da saúde que estiveram conosco na última terça-feira passada. E foi uma solicitação, e aqui deixar bem registrado no nobre deputado Raimundo Ribeiro, que tem uma sensibilidade com a causa da saúde, bem como o deputado Vasni. E no dia de ontem, né, nós tivemos algumas boas notícias, outras que nós temos que construir, mas dos 48 milhões que a saúde estava reivindicando, nós já saímos de lá, né, com a certeza de que haverá o calendário e praticamente os 30 milhões que nós identificamos, a maioria é da saúde, então até o final de junho certamente estaremos resolvendo essa questão e a questão também do restante até o final do ano. Então o secretário ficou na próxima semana, ou seja, quinta-feira, de entregar para nós, para os servidores, a lista para que na próxima semana a gente tenha um calendário e seja entregue ao deputado Raimundo, deputado Vasni e a todos os deputados dessa casa. Também gostaria de aproveitar esse momento para dizer que a secretária Márcia também viria no dia de amanhã, aliás, na próxima quinta-feira, no período da tarde, para poder atender o convite que os nobres deputados, o Wellington, deputado Bispo Renato, fizeram, a deputada Celina, mas como há uma comissão geral na quinta-feira, e a pedido dos deputados, nós estamos transferindo, né, o convite de quinta para sexta-feira, às 10 horas da manhã, lá na sala de comissões. Então, a secretária estará, viu, presidente? Na sexta-feira, já falamos com o deputado Wellington, o bispo Renato, então ficará para a próxima sexta-feira. Também quero ressaltar que, né, o deputado Vasni, juntamente com o deputado Ricardo, falaram sobre o programa Boleiros, que estava parado. Nós entramos em contato com a secretária Leila Barros e já esse final de semana a gente já estará liberando os jogos para que aconteça em todas as regiões administrativas e fazer com que esse projeto de lei, que virou lei agora dos boleiros, ele seja realmente executado, uma vez que as emendas começaram a ser liberadas, informando aos deputados que, né, já pode apresentar suas emendas, que o governador também já estará liberando na ordem do que foi no mês passado, 2 milhões, mais 2 milhões esse mês, para todos os deputados poderem fazer as suas emendas. Quero finalizar também dizendo a respeito e fazendo aqui um pedido à secretária de Segurança Pública em relação ao esporte meia-noite, que é uma demanda que nós estamos aqui lutando há muito tempo. Peço também a ajuda dos nobres deputados, que a questão do esporte meia-noite, deputado Reginaldo Veras, que também está acompanhando, que a gente possa desenrolar isso logo. A gente está encontrando dificuldade, a secretaria está demorando em abonar a folha de ponto dos deputados, dos professores que ali estão exercendo o seu trabalho. Está faltando segurança nos locais onde eles fazem o seu trabalho diariamente. E quem está perdendo, sem dúvida alguma, são as crianças que, ao invés de estarem ali, né, se dedicando ao esporte, se dedicando ao lazer, acaba ficando ocioso, né, em meio às drogas, à bandidagem. Então, eu quero registrar, quero deixar claro aqui, né, nesse momento que eu faço uso da palavra, que a gente pede que a secretaria dê um ponto final nessa questão do esporte à meia-noite, até porque há um projeto de lei nessa casa para que isso se torne uma lei, um projeto que vem sendo executado há mais de 10 anos nessa cidade, e nós não podemos permitir que isso acabe. Então, está ali os professores que vieram nesta tarde. Quero dizer que eu apoio isso, essa causa, estarei lutando, porque se falou do esporte, também mexeu comigo. Então, quero deixar bem claro e finalizo, presidente, e aqui fazendo um apelo, que juntamente com o projeto de lei que o deputado Rafael Prudente apresentou, nós falamos com o presidente da comissão, HCL Maia, deputado, nós estamos dispostos à comissão a abrir para a gente poder fazer a comissão, né, em extra pauta. A gente pede também que seja incluído, né, o convênio do ICMS 107/2015, que fala sobre a homologação do ICMS. Então, eu peço a Vossa Excelência que faça consulta aos líderes para que a gente possa votar, juntamente com o deputado Rafael Prudente, projeto dele, a gente possa votar também o ICMS. Esse é o encaminhamento. Presidente, muito obrigado.
Pois não, deputado Agassi.
Presidente.
Senhora presidente, é justo votarmos a alteração da lei que foi sancionada do deputado Rafael, porque não a realidade do pessoal dos ônibus era diferente da legislação aprovada. Eu acho que precisamos fazer isso, essa correção. Agora, é importante também a homologação desse convênio, que o mérito do maior defensor aqui dos taxistas, que é o deputado Rodrigo Del Masso, na realidade, essa homologação é uma isenção do ICMS, que é uma coisa que já vem há muito tempo. Então, não é uma questão de governo, né? Não é uma questão de governo, ou de oposição. É dar as mesmas condições que esses taxistas sofredores que começaram aqui em Brasília dirigindo jipes e fuscas, na época que tinha muita poeira e agora enfrentam uma concorrência em alguns aspectos desleais, que é o do Uber X, principalmente, porque se cadastra todo mundo, agora está aparecendo o carro velho, as pessoas estão se sentindo exploradas. Nós sabemos que, mesmo dentro dos taxistas, grande a quantidade, mais de 50% dos taxistas, trabalha exatamente para pagar os donos de vários táxis. Então, nós tínhamos um escravo antigo, que era os taxistas, que aluga para pagar o táxi, e agora temos novos escravos mais modernos e de instituições internacionais, que é o caso da Uber, que é americana, que já pararam um dia, exatamente porque eles estão sendo explorados, a taxa de retorno é muito pequena. Na realidade, quem ganha dinheiro é quem tem muitos táxis, e quem ganha dinheiro mesmo de verdade é a empresa americana, que explora os motoristas aqui no Brasil e leva a melhoria dos seus rendimentos para os Estados Unidos. Então, eu acho que a homologação desse convênio que isenta os taxistas do ICMS é uma questão de justiça com a categoria sofrida, não é uma questão de governo ou de oposição. Esse é o meu entendimento, senhora presidente.
Obrigado, deputado.
Questão de ordem, senhora presidente.
Presidente.
Senhor presidente, muito rapidamente, apenas pedir autorização para Vossa Excelência para ler um ofício de lavra do deputado Garcia Almaia, com presidente da COF, encaminhado à excelentíssima senhora secretária de Segurança, Márcia Alencar, que foi um acordo que foi feito junto aos candidatos aprovados no concurso de agente de atividade penitenciária, inclusive conversado com Vossa Excelência, com o apoio que Vossa Excelência tem dado a essa nobre causa, onde diz aqui, muito rapidamente, ofício número 7 de 2016, Brasília, 3 de março, senhora secretária, considerando a real necessidade de melhorar a qualidade do serviço de segurança pública para a população do Distrito Federal e considerando a validade do concurso recém-realizado para o cargo de agente de atividades penitenciárias, solicito a Vossa Excelência que seja providenciada a criação de 500 vagas para o referido cargo, bem como curso de formação para todos os aprovados no certame. Como sabemos, atualmente existe um déficit de cerca de 1.000 servidores nas unidades prisionais do DF, em função da população carcerária de 14.700 presos. Além disso, já está em andamento a criação de 800 vagas para apenados, com a construção de 2 novos CDPs e mais um bloco no presídio feminino. Em face da necessidade apontada, mais do que justifica a ampliação de vagas para a contratação de candidatos aprovados no certame para o cargo de agente de atividades penitenciárias. Aproveito a oportunidade para colocar à disposição de Vossa Excelência a possibilidade, inclusive, de remanejamento de emendas parlamentares ao orçamento de 2016 para apoiar o referido pleito. Atenciosamente, vários parlamentares assinam, senhora presidente. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Wellington.
Presidente.
Só gostaria de perguntar se tem algum deputado que gostaria mais de falar no comunicado de parlamentares.
Eu? Sou eu?
Tá. Deputado Chico Vigilante. Antes, porém, questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro.
Primeiro eu quero, na verdade, saudar, né, o pessoal dos transportes que estão aqui aguardando, né, que nós possamos resolver essa questão que foi trazida por eles, saudar os agentes penitenciários, os papiloscopistas que estão aqui, e estranhar apenas que a gente precise a todo momento fazer algum ato concreto para que o governo cumpra a sua obrigação. O Poder Executivo parece que viciou em precisar que alguém o empurre para que ele possa resolver cumprir o seu papel. E o seu papel, que é em defesa da sociedade. Quer dizer, nós não estamos discutindo aqui se é necessário ou não a contratação. Isso já é uma matéria que transitou em julgado. Nós sabemos da necessidade. E o governo também, o Poder Executivo, sabe da necessidade. É uma pena é que se precisa empurrar. Mas já que é necessário, vamos empurrar para que o governo realmente cumpra a sua obrigação. Mas eu estava aqui, presidente, e ouvi o nosso líder, deputado Júlio César, que ontem tive o privilégio, juntamente com o deputado Vaznir de Roure, comparecer à Secretaria de Casa Civil para a gente verificar o que estava acontecendo com relação à pecúnia dos aposentados. Até porque, numa audiência que eu tive com o secretário da Casa Civil no mês de fevereiro, tinha ficado acertado que seria apresentado, deputado Gaciel, um calendário de pagamento. Ou seja, o governo que deveria fazer o pagamento de imediato, tão logo a pessoa aposentasse, em razão de motivos que não adianta a gente querer discutir agora nesse momento, não pagou e se comprometeu de nos apresentar um calendário de pagamento. Disse que apresentaria no mês de março. Salvo o melhor juízo, o mês de março acabou. E aí entrou abril, e aí entrou maio, e o governo não apresentava nada. Aí nós estivemos ontem lá. E lá nós falamos claramente para o governo. Nós não estamos aqui mais para discutir mérito da questão. Isso é devido. Nós não estamos aqui para mostrar que as pessoas deixaram de tirar a sua licença e a transformaram em pecúnia. Não foi por ato de liberalidade delas, não. É porque eram necessárias no exercício da sua função naquele momento. E muitas delas, ao aposentar, contam com aquilo que é de direito. E aí nós tivemos a oportunidade, deputada Gaciel, de colocar para o representante do governo o seguinte: nós compreendemos todas as dificuldades financeiras. Agora, a nós, enquanto particular, não é dado o direito de ser caloteiro. Quem foi que deu ao governo o direito de ser caloteiro? De não pagar as suas dívidas. Dívidas incontestes. Quem foi que deu? Nós já estamos há 1 ano e 4 meses. Quando é que nós vamos equilibrar isso? E aí começou-se a pensar, quer dizer, se o governo não consegue apresentar um cronograma de pagamento, como é que ele vai encontrar soluções? E lá nós tivemos a oportunidade de apresentar até algumas soluções, deputado. Uma delas foi no sentido de pegar 1,5 milhão que é devido pelas empresas de transporte em razão da publicidade e pagasse as suas dívidas. E é incrível, pessoal, mas esse 1,5 milhão, desde 2014, deputado Rafael Prudente, que está na CPI, sabe muito bem disso, desde 2014, que é devido ao governo, e o governo, que parece que nada em dinheiro, nunca foi buscar esse dinheiro nas empresas de transporte. Aí entra o novo governo. Esse novo governo também não foi buscar. Ué, então, não está precisando de dinheiro? Mas agora, se ele quiser, ele pode resolver o problema da pecúnia. Então, eu queria deixar registrado e, por derradeiro, apenas dizer que Brasília certamente se sente muito honrada em poder receber a tal da tocha olímpica, né? Agora, você paralisar serviços de hospitais e transferir cirurgias porque a tocha vai passar em algum lugar, aí realmente é complicado. É um desrespeito àquele que nós cinicamente apelidamos de paciente. Quer dizer, o cara já é paciente, já está para morrer, está na porta lá de fazer sua cirurgia. E o governo determina a suspensão das cirurgias porque uma tal de uma tocha vai passar aí no meio? Olha, entre a tocha e a cirurgia das pessoas, eu acho que é mais humano e é mais necessário que você faça a cirurgia das pessoas que esperam há muito tempo. E para culminar tudo isso, Brasília tem inúmeros atletas olímpicos que não participaram. Eu vou citar um, Tranquilini. Tranquilini não participou. Por quê? Quais foram os critérios? Nós precisamos homenagear aquelas pessoas que fizeram brilhar a bandeira do Distrito Federal. E, infelizmente, e aí o deputado Júlio César, que tem um vínculo muito forte com a área de esportes, talvez possa até nos responder, né? Deputado Júlio César, por que que atletas olímpicos aqui do Distrito Federal não foram atendidos, não foram homenageados, não foram contemplados? Muito obrigado, presidente.
A expediente sobre a mesa. Com a palavra, deputado Chico Vigilante, questão de ordem, deputado Júlio César.
Eu queria só acrescentar algumas palavras naquilo que o deputado Raimundo falou, de algumas sugestões que foram dadas lá na Casa Civil ao secretário Sérgio. E teve até uma, deputado Vasni, deputado Chico Vigilante, deputado Vasni, que até trago, né, a esse plenário, a todos os deputados, e que talvez isso poderia muito bem ajudar que a gente conseguisse ter um cronograma muito mais rápido, que é um projeto de lei que está nessa casa, que é lá do Parque Ezequias Erig, né, que é lá do Guará, que já está aqui desde o ano passado, e que talvez se a gente colocasse para vender, a estimativa, deputado HCL Maia, é quase 450 milhões que a gente poderia estar colocando dentro dos cofres públicos do Distrito Federal. E nós sabemos que o deputado, o nosso governador, ele quer pagar. Agora também não adianta você tirar o pagamento do funcionário e colocar lá na pecúnia. Acho que tá claro que não está tendo receita, né, o Estado, a receita não está como nós gostaríamos. Na verdade, é algo do país. O país está numa crise.
Pessoal, eu vou pedir para os deputados serem mais breves aí nas questões de ordem, porque eu e mais 4 deputados vamos ter que sair para entregar o relatório da CPI no Ministério Público às 6h30. Então, eu, impreterivelmente, se a gente tiver votado ou não tiver votado, nós vamos ter que sair, que nós marcamos lá. Então, eu peço para agilizar nas questões de ordem, bem rapidamente, para a gente colocar
questão os
acordados em votação. Desculpa, deputado Júlio, mas é por conta do horário mesmo.
Não, sem dúvida. Mas só terminando, então, eu fico aí o apelo e peço aos deputados que talvez a gente possa condicionar a venda do Ezequias Erig. Vamos vender o valor que a gente arrecadar para o pagamento das pecúnias. São quase 100 milhões, a venda vai ser de quase 400. Está aí, ó, a gente resolve um problema e essa casa, ela sai daqui como realmente ter ajudado os servidores públicos, ter ajudado, né, a solucionar um problema. Se já aqui nós somos os deputados eleitos pelo povo, eu acho que está aí uma situação que a gente poderia resolver o mais rápido possível e ajudar o pessoal da saúde. Obrigado,
senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Pela ordem,
senhor presidente. Olha só, o PL 24, da qual foi citado pelo nosso nobre líder, da qual eu tenho muito respeito, eu pedi vista. E eu não vou liberá-lo enquanto houver obscuridade nesse projeto. Ninguém é menino, ninguém é bobo. E a gente sabe quais são as intenções, não estou acusando ninguém. Agora, esse projeto, ele tem muita coisa por trás dele. Volto a dizer, não estou acusando o governo. Agora, é claro que existem especulações. Nós sabemos disso. Eu conheço esse projeto lá de trás, deputada. E aí, nós não vamos vender ele, permitir que ele seja vendido a preço de banana. Nós não vamos utilizar nem condicionar pagamento que o governo deve a uma venda que ainda não é clara, que não é transparente. E essa casa não pode, de forma nenhuma, se apiquenar isso. O deputado Rodrigo Delmasso conhece as ansiedades dos moradores do Guará. E nós não podemos jamais ceder a isso, a pressões como essa. Obrigado,
deputado Hélio.
Só uma questão de ordem, rápido.
Pela ordem, só para... Sobre esse projeto, eu sou relator na Sedeste Mate, inclusive já apresentei o meu relatório. Quero deixar claro que nós já fizemos 3 audiências públicas, inclusive uma em conjunta com a Comissão de Assuntos Fundiários, e deixar claro o posicionamento da comunidade Guará, que é contra a desafetação da área do Parque Ezequiel Erig. Okay, só isso, presidente.
Deixa eu só colocar uma questão. Pois não, deputado? Vamos terminar rápido
esse debate. Só questão de ordem rápida, deputado, porque eu fui citado, só para responder pelo deputado Raimundo Ribeiro.
Pois não, deputado. Pois não, deputado Gaciel.
Eu gostaria de parabenizar o deputado Júlio, tá certo? Porque normalmente as críticas têm que serem precedidas de solução. E o deputado Júlio está apontando uma série de soluções que o governo poderia arrecadar o dinheiro, está certo? Existe, o Rodrigo Delmas tem razão em alguns aspectos, mas a gente não tem aferição real de quem é contra, quem é a favor. Eu acho que do jeito que os professores, o pessoal da saúde que está querendo receber a sua licença-prêmio, transformada em pecúnia, que é um direito de quem ficou trabalhando ao invés de fazer, de gozar os 3 meses de licença, ou 6, ou coisa parecida, do jeito que eles lutam por isso, também o outro lado da população luta, e o governo, por uma melhoria na arrecadação. Então, eu quero parabenizar o nosso líder de governo por estar apresentando sugestões para que haja o saneamento e o pagamento. Ou seja, é muito importante o deputado indicar, cobrar o pagamento, mas é bom que ele indique também a fonte de receita.
Com a palavra, deputado Chico Gilante.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, eu fui procurado ontem por uma comissão, eles falaram até que era um concurseiro, eu falei, não, vocês são candidatos a assumir a vaga que vocês passaram no concurso público, que são os agentes penitenciários. E quero dizer que não é nem um favor do governo do Distrito Federal contratá-los, é uma necessidade para a segurança pública do Distrito Federal. Nós vimos recentemente que já está acontecendo fugas do presídio do Distrito Federal. Nós sabemos que o presídio hoje é um verdadeiro barril de pólvora, exatamente em função da falta de funcionários para cuidar da situação daqueles presos. E é importante ficar claro que aqueles presos estão sob a custódia do Estado. Portanto, o Estado tem que garantir a segurança deles. Portanto, a luta de vocês é justa e eu espero efetivamente que o governo do Distrito Federal elenque o que é prioridade e cumpra com as prioridades, e a contratação de vocês, sem dúvida, que é uma prioridade. A mesma coisa dos papilocospistas. A gente está vendo. É só ir no lugar onde você vai tirar uma identidade hoje, a dificuldade que tem, né? É uma das funções de vocês. Portanto, é preciso que o governo também tenha capacidade de contratá-los para que o serviço desenrole. Segundo, senhora presidente, eu quero falar de um assunto que ninguém falou hoje ainda, mas que mexeu com 100 milhões de habitantes desse país. Deputado Agaciel Maia, que é a situação do WhatsApp. 100 milhões de pessoas foram atingidas por uma decisão de um juiz, lá, com todo o respeito que eu tenho por ele, pelo estado de Sergipe, juiz lá de Lagarto, querendo que as operadoras cumpram uma função que elas não têm como informar. Até porque é exatamente a segurança do WhatsApp, é a questão do sigilo. O juiz multou, o juiz suspendeu uma vez e agora suspendeu novamente. Eu pergunto, eles são tão eficientes para bloquear o WhatsApp? Por que que não bloqueia os presídios? A transmissão dos telefones dos presos que têm telefone dentro de presídio? Imagina o prejuízo que esse bloqueio causou à sociedade brasileira. Empresas que funcionam hoje em função do WhatsApp, estudantes que fazem pesquisa, enfim, o conjunto de 100 milhões de brasileiros que ficaram sem esse aplicativo. Portanto, é o que eu, enquanto integrante, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor dessa casa, quero deixar aqui expresso o meu protesto, a minha insatisfação contra o comportamento desse juiz. Que imaginando aqui a dificuldade que o jornalista tiver de trabalhar essas 24 horas com o WhatsApp bloqueado. Todos nós sofremos algum transtorno. Portanto, eu espero que a justiça encontre outros mecanismos que não seja prejudicando a população da maneira que prejudicou. Foi grave esse bloqueio de 24 horas. Trouxe prejuízos insanáveis para a população brasileira, irreparáveis para a população brasileira, e que eu espero que seja corrigido. Por último, deputado Júlio César, quero dizer a Vossa Excelência tem razão. Nós temos centenas de professores, de trabalhadores da saúde, que têm essa pecúnia para receber e que, se não receber, vai virar precatório. E depois que virar precatório, vai para os bisnetos. Talvez o tataraneto venha receber. Ou senão vai cair na mão de especuladores, onde vão comprar por 10% do valor do precatório. E as pessoas não... As pessoas não deixaram acumular essa pecúnia por vontade própria. Até porque eu sempre digo que é uma questão que precisa ser olhada. O trabalhador da iniciativa privada, deputado Raimundo Ribeiro, quando se aposenta, ele tem um fundo de garantia para receber. Dependendo do salário, vai receber uma boa bolada. O trabalhador do serviço público não tem. Portanto, Vossa Excelência tem razão em apontar de onde dá para tirar o recurso para pagar as pecúnias. E eu estou disposto a votar, desde que fique expresso, o dia que vai ser quitado todos os atrasos que estão aí para os servidores. Obrigado.
Obrigado, deputado. Solicito a leitura da ordem do dia para a gente começar as votações. A
expedição
da mesa, questão de ordem, deputado Rafael.
Vossa Excelência acabou de falar que agora às 18h30, Vossa Excelência, presidente da CPI, deputado Bispo Renato, e o relator Raimundo Ribeiro estarão no Ministério Público. O relatório que foi publicado e foi divulgado para a imprensa, na verdade, ele foi o relatório do relator, ele não foi o relatório aprovado. Então, eu tenho uma grande preocupação para saber qual relatório que será encaminhado ao Ministério Público. Vai ser o relatório que foi aprovado pela comissão, pelo colegiado, ou vai ser o relatório do relator? Tem que ser entregue o que foi votado pelos membros. Eu votei contra, o deputado Ricardo Valle votou contra, e a deputada Sandra fez algumas ressalvas que não foram consertadas no relatório final ainda, que, no caso, a questão do cancelamento da licitação. Então, peço ao relator aqui para que se atente a essa questão, para depois não levar um relatório, depois ter que levar outro.
Obrigada, deputado Rafael. A expediente sobre a mesa.
Mensagem número 90 do Poder Executivo, número 2016, que encaminha veto parcial ao projeto de lei número 995/2016. Mensagem número 091/2016 do Poder Executivo, que encaminha um projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 855, 19 de novembro de 2012, que desafeta áreas públicas de uso comum na região administrativa de Brasília e da outras providências. Mensagem número 092 de 2016 do Poder Executivo, que submete a homologação da cláusula 2º do convênio ICMS 107 de 2015, que prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais. Moção de vários deputados de apoio aos aprovados para o cargo de papiloscopista policial da Polícia Civil do Distrito Federal, no sentido de que o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, por intermédio do diretor-geral da Polícia Civil do DF, priorize a convocação de todos os 226 candidatos aprovados no concurso público para participarem do curso de formação. É o que há, presidente.
Solicito
a inclusão na pauta da moção que acabamos de ler.
Ok, deputado Acato, questão de ordem de Vossa Excelência. Solicito a leitura do primeiro expediente para votação. Pois não, deputado.
Só para a inclusão de pauta, salvo engano, a gente puder votar em bloco os PDLs que estão dos itens 142, 144 e 146.
Acato, questão de ordem de Vossa Excelência. Nós iremos votar todos os PDLs e moções em bloco.
Item extra pauta 1, discussão e votação do projeto de resolução número 26. Hein? Em primeiro turno. E resolução número 26 de 2016, de autoria da mesa diretora, que inclui o parágrafo 7º ao artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Legislativa.
Questão de ordem, deputado Wasnider Ruri.
Essa matéria, o Partido dos Trabalhadores quer se colocar em obstrução.
Ok, deputado. A proposição não recebeu parecer da CCJ. A CCJ deverá se manifestar sobre o projeto. Consulta aos líderes se há acordo para abreviar o interstício disposto no artigo 224, parágrafo 1º, 3º e 4º do regimento, para que possamos votar hoje o projeto de resolução em primeiro e segundo turno. Havendo acordo, solicitou o relator de CCJ para proferir parecer sobre o projeto. Em discussão, solicito a presidente da CCJ, que não se encontra, solicito o deputado Raimundo Ribeiro para proferir parecer pela CCJ.
Parecer da CCJ ao projeto de resolução número 26 de 2016, que inclui o parágrafo 7º ao artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Presidente, ao confrontar a matéria com as obrigações, com as prerrogativas da Comissão de Constituição e Justiça, inexiste qualquer óbice no sentido de que ela tenha prosseguimento, razão pela qual damos um parecer favorável.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram... Para discutir, deputado Wasnider Ruri.
Senhora presidenta, eu devo uma explicação à mesa da casa, os líderes, em particular a deputada Thelma Rufino. Quando o tema foi tratado na reunião de hoje, a nossa compreensão é que os deputados sem partidos pudessem ter um período de transição de até um ano para poder encontrar a sua agremiação política, a qual ter identidade para poder se filiar e, consequentemente, constituir blocos, se assim entender. Ocorre que, da maneira como está hoje, um parlamentar sem partido, ele inclusive, nas decisões, no parecer da Procuradoria da Casa, não pode nem ter estrutura. Então, nosso entendimento é que este parlamentar não poderia ser prejudicado, que as pessoas, os servidores contratados, não poderiam ficar à mercê da posição partidária desse ou daquele deputado. Mas, do ponto de vista da composição de um bloco político, não justifica um parlamentar não tendo uma agremiação partidária compor esse ou aquele bloco. Ele só compõe um bloco se o partido dele tem afinidade política e ideológica. Portanto, tanto é verdade que este é o que prevê o regimento da casa no seu artigo 33. Ele é muito claro quando trata que, no parágrafo 3º, o bloco parlamentar será composto, no mínimo, de 3 deputados distritais. Se o desligamento do deputado distrital de uma bancada implicar em redução do número fixado no parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar. O bloco parlamentar, ele é um bloco parlamentar de parlamentares que estão previamente filiado a esse ou aquele partido. Eu entendo que a mesa está preocupada em criar uma regularização para não deixar nenhum colega exposto e, naturalmente, pelas definições em comissão, como também na CPI. Então, nesse sentido, a bancada do PT se coloca em obstrução, porque entende que a propositura, ela fere frontalmente o princípio político partidário na composição dos blocos. Senhora presidente, essas considerações. Obrigado.
Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer foi aprovado na CCJ, com a presença de 17, com 2 obstruções. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei, projeto de resolução número 26 26/2016, em primeiro turno, havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal, solicito ao secretariado para chamar os parlamentares. Deputados que forem favoráveis, votem sim, os contrários, votem não. Chamada nominal.
Ao deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia. Seguindo a orientação do líder do bloco, deputado Agaciel Maia, disciplinadamente, vota sim. Deputado Bispo Renato, é o líder do bloco?
Seguindo a orientação do líder da maioria, eu voto sim.
Ambos disciplinadamente votaram sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante.
Seguindo a orientação do meu líder, eu estou em obstrução.
O deputado Chico Vigilante, apesar de não parecer, mas ele vive em obstrução. Aqui. Não é todo dia, só agora, né? Está em obstrução. Ok. Deputado Cristiano Araújo. É sim, sem orientação. Tá. Orientação da bancada. Deputado Delmasso, sim.
Sim.
Deputado Juarezão? Deputado Juarezão? Sim. Deputado Júlio César? Sim.
Depois que o líder da maioria, o líder da minoria, se acertaram e disseram sim, eu tenho
sim
que dizer sim também.
Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputado Lira?
Seguindo a orientação do meu líder, é sim.
É sim também. Todo mundo aqui é disciplinado. Deputado Luzia de Paula? É sim. Deputado Professor Israel, ausente. Ausente, peraí, deixa eu achar aqui o ausente. Deputado Professor Reginaldo Veras, sim. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Ricardo Vale, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Roosevelt Vilela, deputado Rússio, sim. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputada Thelma Rufino, sim. Deputado Vasni de Roure, em obstrução, assim como o deputado Chico Vigilante. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington, sim. E deputada Celina Leão, sim. Deputado Cláudio Abrantes, que faltou, está ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5, 2, 7. Uai, não vai dar certo.
Com 16 votos, sim, 6 abstenções, 6 ausências e 2 obstruções, está aprovado o projeto de resolução em primeiro turno. Convoco a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária para discussão e votação do item número 1, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 26, projeto de resolução número 26, e o item também do governo. Processo número 22/2016, que homologa o convênio do ICMS 107 de 2015.
Ok. Presidente, uma questão de esclarecimento ao que foi levantado pelo deputado Rafael Prudente sobre a CPI, o relatório. A senhora me permite?
E discussão, só um minutinho, deputado. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1070-2016 do deputado Rafael Prudente. Esses são os itens. E moções e requerimentos. E projeto de decreto legislativo. Não havendo nada mais a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária.